Boa noite, que a paz do Senhor seja com todos, amém? A paz, tão difícil, nos últimos dias, seja com você, com toda a igreja, amém? A Mara deixou aqui uma camiseta. Camiseta. A Mara. Mara? Lá de Mineiros, né? Deixou uma camiseta. Alguém esqueceu lá em Mineiros. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Achou? Quem que é seu? Amém. Então está entregue. Deus abençoe, então, mais uma vez. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías 57. Isaías 57, versículo 14. Lê para mim, por favor, filho.
E disse-a: aplainai, aplainai, preparai o caminho. Tirai os tropeços do caminho do meu povo, porque assim diz o Alto e o Sublime, que habita na eternidade e cujo nome é Santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com um contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos.
Amém. Volta, por favor.
E dir-se-á: aplainai, aplainai. Preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Porque assim diz o Alto e o Sublime, que habita na eternidade e cujo nome é Santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos.
Amém. Leu 16.
Porque para sempre não contenderei, nem continuamente me indignarei, porque o espírito perante a minha face se enfraqueceria, e as almas que eu fiz.
Repete.
Porque para sempre não contenderia, nem continuamente me indignarei, porque o espírito perante a minha face se enfraqueceria, e as almas que eu fiz.
Amém. Então, presta atenção. Aqui, eu não sei se vocês percebem, mas tudo tem mostrado, tem indicado, tudo está indicando o cumprimento das Escrituras, Até estava comentando ontem, me lembro com quem. As escrituras têm que se cumprir. Não tem como nós evitarmos o cumprimento das escrituras. Por exemplo, ninguém poderia evitar que Jesus morresse na cruz. Né? Ninguém pode evitar a tribulação que virá sobre a face da terra. Ninguém pode evitar. Pode todo o governo tomar providência, criar medidas, que não vai evitar a tribulação que vem sobre a face da terra. Não tem como nós evitarmos essas coisas. Ninguém vai evitar a noite, né? Ninguém vai evitar a noite, ninguém vai poder impedir a volta de Cristo. Né? Então, todas as coisas que estão escritas, nós temos que procurar acreditar naquilo que está escrito e pegar força e tomar posse daquilo que está escrito para que nós possamos suportar, né? Para que nós possamos estar de pé diante do Filho do Homem na hora que ele voltar, na hora que ele estiver chegando. Então, aqui no Isaías 57, faz uma comparação entre o ímpio, né, o ímpio, aquele, o iníquo, e aquele que quer Deus. Então ele faz, aquele que não quer Deus, não tem jeito. Agora mesmo eu estava também conversando com o Ismael, cumprimentando o Ismael, né, pelo sexto mês, né, Ismael? Eu falei para ele, eu dei um prazo para ele de 10 anos. Falei para ele, 10 anos, se ele conseguir ficar 10 anos sem mexer com a droga, né, Ismael? E aí nós vamos dar um testemunho de que ele foi liberto. Mas vamos esperar 10 anos. Já falta só 9 anos e 6 meses. Ele está animado. Porque já tem 6 meses, né? Só falta 9 anos e 6 meses. Então já cumprimentei o Ismael pelo sexto mês, né? Depois logo está fazendo aniversário de ano. Não é assim, Ismael? Nós estamos torcendo. Por quê? Porque ele estava dizendo, é possível uma pessoa se libertar de alguma coisa, seja o que for? É possível, se ela quiser. Deus, Jesus chegava para as pessoas e perguntava, você quer? Ele falava, quero. Então, a sua fé vai te salvar. Você quer ficar, se quer enxergar? Então, a sua fé vai te salvar. Então, tem uma coisa que nós não podemos é fazer nada por uma pessoa que não quer. Uma pessoa que não acredita. Se ela acreditar, ela fica livre de qualquer coisa. De qualquer coisa. Porque Deus é poderoso para... Mas depende da pessoa. Mas é uma coisa muito difícil. A fé é uma coisa muito difícil. Não é fácil, não. Né? Então, Pedro, sai do barco e vem cá. Aí Pedro saiu do barco. Certamente olhou assim, onde é que eu vou pisar, né? E começou a andar sobre as águas, Mas, no meio do caminho, ali Pedro, já próximo ao barco onde Jesus estava, Pedro certamente teve dúvida. Mas como é que pode, né? E começou a afundar. Então a fé, essa fé, é muito importante. Aqui então, faz a comparação entre aquele que quer Deus e aquele que não quer Deus. Então, com relação àquele que quer Deus, aqui está dizendo assim, aplainai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Então está aqui. Né? Então eu preciso ver isso aqui e começar pedir para Deus e exigir até mesmo, dizer: Senhor, faz cumprir na minha vida isso aqui, ó. Então, tem alguma coisa impedindo, atrapalhando, seja enfermidade, seja tribulação, seja, né, falta de paciência, irritação, nervosismo. Porque hoje as coisas estão nesse pé. Até estava também comentando com outra pessoa, que eu não me lembro o nome, não me lembro quem, a cabeça não está... essas coisas mais. Então, às vezes eu converso, ele estava dizendo o seguinte, quando a Bíblia fala dos mares, né, fala dos mares, fala a revolta dos mares, quando a Bíblia se fala, ela está se referindo aos povos, né? Então está referindo às nações. E aí, uma irmã nossa teve um sonho que ela saía da casa dela, quando ela saía, o mar estava chegando na porta da casa dela. Aí, a princípio, ela achou bom, bonito, chamou a filha e mostrou. A princípio, ela gostou, falou: ó, o mar aqui e tal. Mas, de repente, ela começou a pensar, falou: esse mar, se a maré subir, vai entrar na nossa casa. Se a maré subir, vai entrar na nossa casa. Então, é uma preocupação esse mar aqui na porta. É uma preocupação e não uma coisa boa, né? Então, eu estava dizendo para ela que o mar simboliza as nações, a tribulação, simboliza essas dificuldades que vem chegando para cima, do povo, seja povo de Deus ou não, as coisas vêm vindo dessa forma. Então, os povos destruirão né, a terra. Os povos, nós vamos destruir uns aos outros. Nós vamos consumir uns aos outros. Nós mesmos vamos acabar com a humanidade. Nós vamos destruir, como está acontecendo. Muita coisa que está acontecendo nesse sentido. Uma notícia que eu ouvi esses dias, que um terço da população de Goiânia, Goiânia tem 1,5 milhão de habitantes, mais ou menos, um terço dá 500 mil. Um terço da população toma remédio controlado. 500 mil pessoas toma remédio controlado sem orientação médica. 500 mil pessoas toma. Aí eu falei isso, se juntar com aquele que toma com a orientação médica, deve dar toda a população, né? Porque um terço da população toma o remédio controlado sem orientação médica. Então, estavam reclamando isso aí. É muita coisa, é muita gente com problema de depressão, problema de relativo ao estado depressivo, seja qual for. Aí também uma revista, chama Super Interessante, publicou recentemente um artigo, depois eu posso até dizer depois qual a revista que é, qual semana, publicou um artigo que a humanidade, o povo, os homens, de um modo geral, nunca teve tanta facilidade para ter as coisas, tanto progresso, a ciência nunca foi tão abençoada. Por outro lado, também nunca foi tão oprimido. Então, uma coisa, ela afeta a outra, né? Uma coisa está destruindo a outra. Então, será que para nós não estamos pagando um preço caro pela evolução, pagando um preço muito caro pela evolução, pelo crescimento, pela evolução, pela tecnologia, né? Pelas coisas que hoje parecem muito, muito fácil, mas também tem trazido esse problema de... Lá, aí fala lá, quais são os sintomas? Tristeza, falta de apetite, ou então o apetite desenfreado, sono, não dorme, pessoas que às vezes não dormem. Tem lá uma série de sintomas, principalmente, lá fala principalmente da tristeza, e a pessoa fica triste, né? Dá muita tristeza, uns choram demais, outros não conseguem chorar e assim por diante. São vários sintomas, né? Então depois nós vamos ver direitinho e mostra para a igreja. Mas tudo isso, eu pergunto, vai ter como evitar? Tem como evitar? Não tem. Não tem como evitar, porque a ciência não vai parar. A evolução, o crescimento, a economia, todo mundo quer crescer, todo mundo está querendo crescer, de qualquer jeito, né? Nós estamos vendo agora lá o mercado como europeu querendo se juntar com o dos Estados Unidos, aí junta os dois contra o resto, né? Aí fica aquela briga, a economia querendo crescer de qualquer jeito, né? Isso, eles não querem saber se está trazendo benefício, se está prejudicando o povo, o que está acontecendo. O certo é que isso está acontecendo. Mas aqui na Escritura, está dizendo assim, ó, vamos fazer assim, tiro os problemas do meu povo. O meu povo eu vou ajudar. O meu povo eu vou guiar, eu vou dirigir. Então, aquele que não quiser se envolver, aquele que não quiser ser consumido por esse sistema, né, porque o mar vem chegando, e ele vai entrar na sua casa. O mar simboliza, aqui embaixo fala assim, ó, fala assim, presta atenção. No versículo 20, lê, versículo 20. Mas os ímpios são como o mar. Então, o mar, ele está chegando, está batendo na sua porta, o mar está chegando na sua porta. E o que que é o mar? São os ímpios. Então está aqui. Os ímpios são como o mar, bravo, que se não pode aquietar. O ímpio não... Se você está nessa situação, você não consegue dominar, ter domínio próprio, não consegue... não consegue dormir na hora, não consegue levantar na hora, não consegue ter paciência, não consegue resolver as coisas com calma, não consegue resolver as coisas com paciência, com humildade. É um mau sinal. Amém? Isso significa que o mar está envolvendo você. Você não está conseguindo. E aí o que acontece? Será que também você não vai sofrer as consequências que o ímpio sofre? Por quê? Presta atenção. Você não está conseguindo dormir tranquilo. É um problema, pode ser um problema nosso também, pode ou não pode? Você não está conseguindo dormir tranquilo, está dizendo aqui, aplainai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Então, essa agonia, essa agitação, esse problema, tá bom, se você quer uma coisa, Mas desde que aquilo que você quer não tire a sua paz. Desde que aquilo que você está pretendendo não esteja... Não, isso está extrapolando, está passando. O mar começa a invadir. O mar querendo invadir sua casa, querendo invadir sua vida. Problemas querendo invadir você, a sua vida, e trazendo consequências. Consequência, a mesma consequência que está trazendo para o ímpio. Mas é preciso separar o povo de Deus, separar do ímpio. Porque ele fala assim, mas os ímpios são como o mar bravo que não se pode aquietar e cujas águas lançam de si lama e lodo. E aqui mais, no versículo 17, diz assim, no 16 ele fala assim, eu não vou contender, no versículo 16, porque para sempre não contenderei, nem continuarei, nem continuamente me indignarei. Por quê? Eu não vou brigar com ninguém, eu não vou discutir com ninguém, porque se eu for discutir, o espírito perante a minha face se enfraqueceria e as almas que eu fiz não suportaria. Presta atenção, olha para você ver. Porque para sempre não contenderei, nem continuamente me indignarei. Por quê? O espírito perante a minha face se enfraqueceria. E as almas que eu criei, elas não, eu não vou discutir. Agora, se você quer andar no seu caminho, então no versículo 17 diz assim, ó, pela iniquidade da sua avareza, me indignei e os feri. Escondi-me, indignei-me, mas rebeldes seguiram o caminho do seu coração. Então Deus está mostrando para nós, e Ele não vai bater com a gente, não. Ele não vai discutir. Se de repente você resolve andar desse jeito, Ele vai deixar você andar desse jeito. Deu para entender? Vamos ver se deu para entender. Pega um microfone e vê se deu para entender. Eu acho que eu expliquei. Cadê a... O microfone está onde? Hã? Pega aí para nós aí, ô... João Neval? Aí. Luiz, pega ali. Dá para o Lucas lá para ver se o Lucas entendeu. Vamos ver se o Lucas entendeu. Entendeu não? E o Luiz, entendeu, Luiz?
Não.
Também não? E o Matheus, entendeu? Então presta atenção, vê se o Matheus entendeu.
É, o senhor falou dos tempos, né, desse mar que está vindo, que é a tribulação, tudo que está acontecendo, e que Deus está avisando, né? Pra gente, tá abrindo nossos olhos, mas que se a gente quiser mesmo andar de outra forma, ele não pode, não vai obrigar ninguém, né?
Amém. Né? Por que que ele não vai contender conosco? Ele não vai contender conosco, por quê? Ele, se você resolver, tá assim, ó, mas rebeldes seguiram o caminho do seu coração. Rebeldes seguiram o caminho do seu coração. Todo dia Deus está mostrando para nós, ó, não vale a pena, não vale a pena, não vale a pena. Certas coisas, não vale a pena. Certas coisas não compensam. Será que compensa? Será que vale a pena tanto sacrifício? Perder a alma, perder a alma, perder a salvação? E eu não vou discutir com ninguém, eu não vou me contender com ninguém. Se a pessoa não quiser, eu vou deixar a pessoa fazer, vou deixar a pessoa fazer. Agora, eu vou tirar o tropeço, tirar o problema, tirar as coisas que estão atrapalhando, se você quiser. Porque tem aqui uma promessa, eu vou ajudar. Senhor, eu quero me livrar disso e não estou conseguindo. Então não é um problema? Não é uma coisa que está atrapalhando a gente? Olha, isso está me preocupando. Senhor, me ajuda a me livrar disso. Ele vai observar, vai ver a sua vontade, seu desejo, está vendo que você não é capaz. Porque o mar, o ímpio, o mar está vindo por cima de nós para nos destruir. O ímpio, quem está destruindo os povos são os povos mesmo. Quem está destruindo as pessoas são as pessoas mesmo. Deu para entender agora, Luiz? Então explica para nós.
Eu entendi agora, o senhor explicou assim, acho que agora eu prestei mais atenção, que o que atrapalha a gente é esse mar entra na nossa vida, são as pessoas que nos influenciam.
Isso.
E acaba que às vezes nós, por sermos influenciados, nós não damos ouvido a Deus.
Isso.
E aí, ele não pode enfiar na nossa cabeça um pensamento. Ele quer que as pessoas tomem uma decisão.
Se ele fala uma coisa, você fala outra. Se ele dá uma orientação, você pensa diferente.
Ele não vai brigar, ele não vai fazer assim, igual o pai, o pai faz com o filho que pega, dá umas varadas e insiste. Ele vai falar, mas ele não vai ficar batendo boca com a gente.
Ele não vai contender. A alma dele, o espírito dele, é tão poderoso, tão grande, tão forte, que não vai ficar discutindo com a gente. Então, logo, logo, não é permitido ao cristão altercar. Então, Deus não vai discutir com ninguém. Ele vai falar conosco através da igreja. Ele vai, como está no Monte Sião, tal, etc. Deus vai falar conosco. E tudo está escrito, tem, né, aquilo que está para falar conosco. Mas, se a Suzane resolve, não entendeu. Não entendeu, bateu na cangaia, o burro não entendeu, vai continuar carregando a carga. Vai continuar. E outra coisa, não vai pedir a Deus para tirar aquilo que está atrapalhando. Não vai pedir a Deus para tirar aquilo que está atrapalhando. Ó, aqui está escrito, aplainai, preparai o caminho. Tirai os tropeços do caminho do meu povo. Por acaso, essa droga não estava arrebentando com a vida do Ismael? Por acaso, esse negócio não estava esculhambando? Tem uma família aí, de um irmão nosso aí, que tem um menino com problema de droga lá, que está arrebentando com a família. Não é um tropeço? Não é um problema? Então ali fica entre a pessoa ser ímpia e a pessoa ser povo de Deus. Entre ser rebelde e ser povo de Deus. Se for povo de Deus, vai pedir a Deus, Senhor, tira isso, eu preciso acreditar, tira isso do nosso caminho, tira isso no nosso meio, porque está destruindo a nossa casa. Está arrebentando com a nossa vida. E Deus, então, não vai ouvir? Porque Ele está aqui, está prometendo ouvir. Agora, pela iniquidade da sua avareza, me indignei. Não deixa Deus se indignar com você, não. Não deixa Deus chegar ao ponto... Não deixa Deus chegar ao ponto de ficar indignado. Mas não é possível, não é? Ficar indignado, chegar ao ponto de ficar indignado. Porque fala uma vez, fala outra vez, tal, etc. E ele já falou, eu não vou ficar discutindo com você, porque a diferença entre eu e você é muito grande, eu não vou ficar discutindo com você, não. Eu não vou ficar, sabe, passando a mão na sua cabeça, não. A diferença é muito grande. Você é que tem que desconfiar. Você é que tem que desconfiar, Senhor. Ó, os seus caminhos não são os meus caminhos. Mas tem misericórdia. Por quê? Porque isso está atrapalhando, é um tropeço. É um tropeço. Amém? A água está invadindo a minha casa. O mar. São os ímpios. Está invadindo a minha casa, invadindo a minha vida, invadindo os meus negócios. E eu preciso fazer a separação entre uma coisa e a outra. Eu preciso fazer a separação para que aquilo não me envolva. Eu preciso fazer a separação para aquilo não me envolver. Né? Inclusive, no sonho, parece que a irmã tomava uma providência, para poder tirar a casa daquela situação. Tirava a casa daquela situação. Se o mar estava chegando ali, nós tínhamos que tomar uma providência. Ficar no andar de cima, era um jeito de evitar, porque estava correndo perigo. Amém? Amém, gente? Mais para frente aqui, ainda no livro de Isaías 62, versículo 10, aqui ó, Isaías 62, versículo 10, vamos ver.
Passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aplainai a estrada, limpai-a das pedras, arvorai a bandeira aos povos. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra. Dizei à filha de Sião, eis que a tua salvação vem, eis que com ele vem o seu galardão e a sua obra diante dele. E chamar-lhes-ão povo santo, os remidos do Senhor, e tu serás chamada procurada, cidade não desamparada.
Amém. Interessante o seguinte, Isaías 62. Sabe quantos capítulos que Isaías tem, Suzane? O livro de Isaías? 66. Já, 66 capítulos do profeta Isaías. Então, foram as últimas coisas que Isaías profetizou. Presta atenção. As últimas coisas que Isaías profetizou, ele vem profetizando no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Muita coisa Isaías vem profetizando. Falando, né? As últimas coisas são as coisas do fim. São as coisas que aconteceriam no fim. E nós estamos aqui lendo no capítulo 62. Isso que nós lemos agora mesmo foi no capítulo 57. Agora nós estamos no capítulo 52. E se você leu 66, 60, o último capítulo, os últimos capítulos aí, você vê exatamente falando sobre as coisas que nós estamos passando hoje. Né? Então está dizendo, ó, passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aplainai a estrada, limpai-a das pedras, arvorai a bandeira aos povos. Deus está vendo as coisas impedindo o povo de caminhar. Deus está vendo as coisas que estão impedindo você de caminhar. Por exemplo, o quê? O que atrapalha vocês? Hã? O quê? Pois é, hoje você vê governo, economia, televisão, internet, né? Hã? Pois é, desde quando acorda? O trânsito. Telefone. Tem gente que sai assim, ó, com o telefone assim. Ó. Hoje eu vi uma pessoa sair daqui da cooperativa. Vivo, morto. Todo tipo de telefone. Claro, escuro. Nextel. Aí onde você vai? Ontem, altas horas da madrugada, eu vou lá embaixo pegar meu telefone. Porque sabe que a gente não vai deixar, né? Aí, eu vou lá embaixo. Eu deixei o telefone lá no carro. Eu vou lá buscar. Porque sabe, né? Sabe que a gente não vai deixar mesmo. Aí você vai. E você não pode andar no prédio de qualquer jeito. Você tem que ir. Né? Aí você vai lá embaixo. Quando você sobe, qual que você trouxe? Foi o Nextel. Então volta para pegar o TIM. Aí vai eu lá embaixo pegar o telefone. E assim, você não carregar o telefone todo dia. Carregou o telefone? Não carregou o telefone. Carregou o telefone, tem que carregar o telefone. Todo dia tem que botar o telefone para carregar. Aí aquela fiozeira, né, atravessando nas casas que você não pode passar. Não tem mais tomada, lugar para pôr. Telefone carregando. A casa inteira. Pois é. Como? Pega o microfone. Você precisa, você é dependente de uma coisa. O dia que você fica sem ela. É.
Você sabe o tanto que você é dependente, que se alguém falar, ah, eu não sou assim, eu não sou dependente do celular. É, tira ele de você pra você ver.
É.
Deixa a TIM cortar pro pagamento e aí, a hora que você bate a mão que você vai ligar, o trem não tá ligando.
Tem uma pessoa, muita amiga minha, então ela liga pra mim e fala assim pra mim: meu TIM não tá funcionando. Não liga. Como se eu fosse o dono da TIM.
Como se eu fosse o Rossini TIM. Né? O dono da TIM.
Como se eu fosse o dono da TIM. Não pagou a conta? Não aconteceu, não sei o quê. Né? Aí, tem um outro também, que mete o pau na TIM. Liga. Pô, porque a TIM, o negócio, né, quando arrumou, ficou no meu nome. Não sei o quê. Aí vai eu lá, ô TIM, pelo amor de Deus. Ó, o que está faltando aí? Né? O que está acontecendo aí com a TIM? Você não tem TIM, não? Não? Aí você vai, aí a pessoa entra lá, tal, não está tendo nada. Eu falei, deve ter, meu filho, porque não. Daí foi com muito custo. Resolve. Aí o negócio sai do ar. Aí o trem está. É, moço, mas nós não estamos podendo emitir aqui porque o trem está com falta de ar. É. Aí você fala, mas não tem outra alternativa? Não, não tem. Se o senhor pedir pelo telefone, aí vai vir uma mensagem, passar aqueles númerozinhos, código de barra, pouquinho número, né? Então, aquele monte de número assim, aí você chega lá no caixa eletrônico, ó, que você chega na metade, você erra. Aí tem que começar tudo de novo. Aí você...
Aí o cara que está na fila atrás do senhor começa
a achar
ruim.
Aí o cara na fila assim, ô moço, vai demorar? Eu estou precisando aqui, o senhor vai demorar muito? Né? E tem, isso, às vezes, eu já vi os velhos, tem as filas dele, mas eles, né? Aí eles ficam lá todo tempo, começa assim, as pessoas reclamam, está escutando a pessoa reclamar atrás, aí ele desconfia, sai e entra lá na rabeira da fila de novo. Né? Na hora que sair todo mundo, aí eu entro. A hora que ele entra, tem outra fila atrás dele. Então é muito difícil.
É isso aí que é o mar. É o mar.
É isso que é o mar.
Então a gente passa uns 2, 3 dias
é.
Sem precisar de pagar um IPVA.
Isso.
Aí é o telefone. Aí tenta cancelar um Sky.
Então, é. Não. Ah, pra tem compra. Um negócio... Que... vai cancelar um telefone desse pra você ver. Você... tem uma musiquinha que eu tava. Eu já estava até dançando a música. Aí quando você está quase na hora de resolver o trem, a linha cai. Aí você tem que começar tudo de novo. Aí ela joga você para não sei para onde, joga você não sei para cá, joga você não sei para lá, tal, etc. Aí. É incrível.
Esses dias eu topei com o Fábio, o Fabão nosso. Ele tava acabando de falar na TIM. Ele tava tendo um problema lá na gráfica. Quando eu cheguei, eu achei que ele ia pegar a pistola e dar um tiro assim no telefone. Rapaz, eu nunca vi ele falando palavrão. Nesse dia falou uns 3.
É, né?
Porque essas coisas, pai, tira a paz.
Tira.
Da gente.
Tira a paz.
Tudo isso aí tira. Tira a paz. E se você não tiver
inteiro,
aí a pessoa te fecha, é uma pessoa que você vai estacionar, aí você vem assim, para estacionar e você dá certo, enfia a mão, você avisa, a pessoa vem e para bem atrás de você.
Pois
aí não tem como você entrar.
Não tem como você recuar.
Aí você dá a volta no quarteirão, na hora que você chega, é ele que parou atrás e já estacionou no seu lugar. Então, se você não prestar atenção... Acabou, aí vai a fé, vai embora, vai tudo.
Vai
e isso é o mar.
É, então eu quero que vocês entendam exatamente que isso é o mar. Isso é o mar, isso é que simboliza o mar. O mar da vida. Uma coisa, Fernando? Não, né? Quer falar? Pode falar. Hã? Ah, tá bem, cara. Pensei que você queria falar alguma coisa. Mas então isso é que é o mar da vida. Problema de carro, problema de trânsito, problema de multa, problema de... São tantas as aflições do tempo que nós estamos vivendo, tantas as aflições do tempo, que pode tranquilamente tirar a sua salvação. Tirar a sua salvação. E o que que você precisa? O que que nós precisamos fazer? É gritar uns com os outros? Oh, o meu carro está assoviando. Tá bom, então. Eu vou conversar com ele. Tá? Calma aí. Eu vou conversar com ele, ver por que que ele está assoviando. Né? São muitos problemas. Se nós não tivermos sabedoria, nós vamos destruir uns aos outros. Se nós não tivermos entendimento, estava dizendo que todo o espaço que está sobrando para a gente é muito pequeno. E cada um já não está mais suportando viver no seu espaço. Nós precisamos de muita sabedoria, muita sabedoria. Pedir a Deus para tirar, né, essas coisas que estão impedindo a gente. A sua salvação vai para o pé. Isso porque esse procedimento não é um procedimento de um cristão, um filho de Deus. É um procedimento iníquo, é um procedimento do ímpio. O ímpio procede assim. Então, lá, aqui está dizendo, ele revolve lodo e lama. Fala que ele disse, ó, está dizendo aqui, mas os ímpios são como o mar, que não quieta. E realmente é assim, né? O ímpio, ele é como o mar que não quieta. E cujas águas lançam de si lama e lodo. Lama e lodo. Então vai jogar para cima de você lama e lodo. Amém, gente? Então a igreja tem essa responsabilidade de não causar e não ser objeto de opressão. Não ser causa de opressão. E procurar, então, com muita sabedoria, com muito entendimento, pedir a Deus, Senhor, tira do meu caminho, tira os tropeços, tira as coisas que estão me fazendo tropeçar. Que estão tirando meu sossego, estão tirando a minha paz. Como eu acabei de falar, graças a Deus mesmo pelo Ismael ali, mas eu tenho certeza que o problema de Ismael é um, mas muitos de nós estamos também vivendo situações, tá, situações que nós não conseguimos romper. Né, Lucimar? Situações que você não consegue passar. É um impedimento, é um tropeço, é uma coisa que foi colocada e que nós não podemos passar por ela, a não ser que Deus tenha misericórdia de nós. Como o Arthur falou, então, ó, internet, você tem que ter muito cuidado. E é exatamente isso, a gente está revolvendo, trazendo, pegando lá embaixo o lodo e a lama e trazendo para cima. O mar está dessa forma, ou seja, a humanidade está dessa forma. Ela está jogando lama para cima e lodo. Amém? Então, nós temos uma grande graça. Nós temos uma grande salvação, que é a nossa fé em Jesus Cristo, é pedir a Deus, Senhor, ó, tira do nosso caminho esse tropeço. Ajuda, me dá força, me dá entendimento, me dá compreensão. Eu preciso fazer alguma coisa. Amém? Deu para entender? E como o Arthur ali falou, são muitas coisas, que estão inclusas nessa coisa. E é por causa disso que nós estamos tomando remédio controlado, é por causa disso que nós estamos deprimidos, é por causa disso que a população não vai mais no médico, ela já está procurando resolver os problemas, porque vocês estão vendo aí a crise dos médicos, né? Um problema que eu estava vendo, é um problema sério, a especialização dos médicos, e está tirando os médicos de clínica geral. Hoje praticamente não existe um médico de clínica geral. Então, você chega com um problema comum, não tem quem atende você. Você chega com um problema, às vezes, simples, mas não tem quem atende você. Por quê? Todo mundo se especializou, né? Um só mexe com o nariz, outro só mexe com o olho, o outro só mexe com a coisa. Então, qual é o seu problema? É no nariz? Então, não tem quem atende. Aí a pessoa morre por causa de uma bobagem. Acaba morrendo por causa de uma bobagem. Por quê? Porque não tem os médicos estão especializando. Porque todo mundo que vai fazer medicina, 90%, vai para ganhar dinheiro. Agora, você vai ser clínica geral? Você vai trabalhar no interior como eles querem? Que o médico vai se formar e trabalhar no interior para fazer graça para o povo? Não, mas não vai mesmo. E ninguém vai querer fazer clínica geral para poder... Não, eu vou me especializar para a minha consulta ser R$500. Tem médico aí que a consulta dele é R$500. E outra coisa, você vai para poder você falar com ele há 60 dias, 50 dias. Isso não oprime ninguém, não? Isso não tira, às vezes, a salvação de muita gente? Né? Amém. Está escrito aqui, não está? Nós não falamos? E tem um versículo que diz assim, no capítulo 63, diz no fim também, né? Tem um versículo que fala assim, porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Então, o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Aquelas pessoas que... aguentou o taco, né? Aguentou as coisas até o fim. E o dia da vingança, porque Deus nos vê nesse sofrimento, se nós conseguirmos suportar, quem vai vingar, quem vai nos vingar é Deus. O dia da vingança está no coração de Deus. Deus. Amém? Então, não vingue você mesmo. Não faça justiça com as próprias mãos. 11, 18. Tá. Já assim que eu vou olhar lá, amigo. Então, ó, o dia da vingança, nós mesmo não podemos fazer justiça com as nossas próprias mãos. A vingança não nos pertence. A vingança não nos pertence. O dia da vingança está no coração de Deus. A Ele pertence a vingança. E vai chegar um momento que, por exemplo, nós, sendo oprimidos, sendo do jeito que nós temos sido, né? O sofrimento que anda, principalmente aqueles que têm sofrido para não pecar. Porque a gente sofre para não pecar. Sofre para não fazer a coisa errada. Sofre para não... Né? Porque tem temor de Deus. Nós estamos sofrendo. De todo jeito nós estamos sofrendo. Mas nós não podemos fazer vingança. E nós não podemos, né, fazer justiça com as nossas próprias mãos. Nós temos que esperar. Espera em Deus. Deus é que vai fazer isso por nós. Se você tentar fazer com as suas próprias mãos, fica pior. Fica muito pior. Bem? Como eu estou falando, vai lá. Se você não estiver bem preparadinho, não vai cancelar uma linha. Hoje eu não vou cancelar uma linha. Hoje eu estou nervoso. Eu estou irado. Hoje eu não estou bem, então eu não vou cancelar a linha. Hoje não é dia. Né? É, ué. Pois é. Mas é mesmo. O Fernando está falando aqui. Vai pagando a conta. Às vezes faz assim, né? Vai pagando a conta. Vai pagando a conta. Vai pagando a internet sem usar. Vai fazendo. Porque se você não estiver bem mesmo, você vai ter que ficar muita oração, jejum. Tá? Não, agora eu vou cancelar minha conta. Hoje eu vou cancelar minha conta. Hã? Pois é. Amém? Amém, gente. Concordam? Quem quer se salvar? Né? Apocalipse, o Ramiro está falando, Apocalipse 11, versículo, Apocalipse 11, o que o Ramiro está fazendo aí, que eu pedi para olhar esse versículo aqui, está assim, ó, Deus destruirá aqueles que destroem a terra. Iraram-se as nações e veio a tua ira. E o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruir os que destroem a terra. Iraram-se as nações. Olha aí. O povo anda irado. O povo anda com os nervos na flor da pele. O povo anda, iraram as nações. Engraçado, que a gente, antigamente, quando a gente lia o Apocalipse, a gente não entendia. Hoje a gente entende com facilidade o Apocalipse. Iraram as nações. Eu pensava que era nação, Estados Unidos. Tá? Não, as nações somos nós. Os povos somos nós. A ira não é do Brasil, da instituição. A ira não é. A ira é nós. Iraram as nações. Quer dizer, todos os povos, Carlinhos, estão ficando irados. Todas as pessoas estão tendo problema de ira. Estão tendo problema de ira. Né? O cara que comprou aí, fez uma compra aí, eu já falei aqui, o cara que fez uma compra aí no material de construção aí, não sei de onde, e ficaram de entregar para ele num tanto dia, você sabe que quando a pessoa quer uma coisa, ela tem aquela ansiedade, né? É que ela compra um guarda-roupa, ela quer que monte o guarda-roupa logo, ela compra, né, ela manda fazer uma coisa, coitado do humilde, né, humilde? A pessoa, todo mundo quer o trem dele pronto, logo. Mandou fazer, quer logo, né, meu amigo? Não espera, não tem paciência, não tem... Deus me livre. Aí, o cara foi lá, ficou de entregar, parece que, não sei, 48 horas, passou 72, passou 5 dias, passou não sei quantos dias, e o caboclo... Perdeu a paciência, entrou em pânico, surtou. Aí, foi lá, no material de construção, e lá mesmo ele arrumou um pedaço de pau lá, não sei o quê, e falou, ó, eu comprei isso aqui, ó. Pá! Aí eu comprei isso aqui também, ó. Tá, bateu no chão. E saiu quebrando tudo que ele tinha comprado. Agora não precisa entregar para mim mais, não. Não precisa entregar mais, não. Esse aqui também eu comprei. Tá, quebrando lá e o pessoal, todo mundo chama a polícia, chama... Não põe a mão em mim, não. Ninguém põe a mão em mim, não. Os empregados, todo mundo rodeando ele. E ele quebrando os trem. E ele quebrando os negócios, quebrou tudo. E falou, não precisa entregar para mim, não. Irado. Irado. Né? Iraram-se as nações Não tá, nós não estamos chegando na hora? Nós não estamos passando da hora, Carlinhos? Iraram-se as nações e veio a tua ira. Ó, iraram-se as nações e veio o quê? A ira de Deus. Então a ira de Deus vem de acordo com a ira dos povos. Quanto mais os povos estiverem irados, mais perto está da ira de Deus ser derramada sobre a terra. A ira de Deus vem por quê? Em vingança do que fizeram conosco. Mas aí eu preciso carregar a minha cruz. Eu não posso pagar com a mesma moeda, porque senão a recompensa eu não vou ganhar. O galardão eu não vou ter. Eu vou ter recompensa? Sim. Mas se eu merecer a recompensa. Eu tenho que merecer a recompensa. Então essa é a igreja, essa é a palavra para a igreja que nós estamos tendo hoje. É a palavra para a igreja que nós estamos tendo hoje. Amém? Amém. Podemos encerrar? Fernando. Cadê? Está o Fernando lá.
Amém, irmão. Sim. O senhor falando aí, eu tenho até... Assim, infelizmente, pelo fato de a gente não dar conta, mas não tem como discordar que é Deus que vai fazer justiça a tudo que a gente tem sofrido hoje no mundo. Porque realmente é muito difícil, igual o senhor falou assim. Mas o problema, pelo que eu entendi da reunião, é que a gente não dá ouvido a Deus, igual o senhor falou. Deus fala, a gente está... Então Deus aconselha você a não brigar. Você pega e liga na operadora, briga. Quem padece é a gente, que Deus não vai ficar brigando com a gente. Falou, ó, faz assim, a gente faz o contrário. Deus fala para fazer outra coisa. E aconselha a gente e a gente vai desobedecendo a Deus. Então o fruto disso é o tormento que a gente vive. Porque a gente, em vez de ouvir a Deus, igual falou, a gente ouve o conselho do mundo.
Pois é. Porque, por exemplo, a secretária do médico lá tem culpa?
Não tem.
A pessoa que está atendendo a TIM lá tem culpa?
Não tem, porque é tudo desse jeito. Aí o que acontece? Aí a pessoa fala, ligou, liguei. Aí a pessoa fala, você tem que quebrar o pau. Igual hoje eu estava conversando com um vizinho lá, com o Giovanni lá. O carro dele deu problema, ele levou na concessionária, ele ficou a pé, foi levando com jeito goiolo. Deu problema, enquanto você não quebra o pau, eles não resolvem o problema seu. O carro está na garantia, tá. Então vamos ver se a gente ajeita aqui e tudo, e eles vão te levando no banho-maria e te enrolando. Enquanto você não quebra o pau, mas já propositadamente para a gente pecar. Entendeu? Então assim, então a dificuldade que a gente tem... Só
por detrás de tudo isso tem
espírito,
demônio, né?
Tem demônio, lógico que tem. Igual eu sou pé quente, tudo não acontece com ninguém, comigo acontece tudo. Aí o garçom, supõe assim, eu não brigo com o garçom de jeito nenhum, mas supõe, vamos citar um exemplo. Todo mundo vai no lugar lá, o trem dele dá certinho, compra o sanduíche, o meu vem com cabelo.
O Arthur também disse que o dele também.
A Natiel fica, é só para te irritar, é com você que acontece. Então, na verdade, é pela dificuldade que a gente tem. Então...
Mas não
dá conta. Nós fomos para Fortaleza, pagamos a conta, não veio o negócio aí, eu até estranhei, falei, não, então tá, deixa pago. Aí no outro dia, não, o garçom vai estar aqui amanhã. Os dias tudo o garçom não foi, eu queria comer uma carne de sol. Aí eu, não, senhor, eu paguei por ela ontem, vocês podiam servir ela hoje, irmão, eu paguei, cadê a notinha? Não, senhor, não estou com a notinha, não. Não, mas aí você vai ter que ver com ele mesmo, que eu não posso resolver. Se o senhor é o gerente, não pode resolver, ele vai pedir, eu pague. Então, assim, então, na verdade, a gente precisa dar ouvido a Deus e não contender com Deus, não entrar em contenda. O senhor falou, então, pronto, acabou. Então, é isso, a gente dá ouvido para Deus para a gente poder viver bem.
Hoje, as pessoas, para trabalhar de secretária, essas coisas, estão pedindo seguro de vida.
É difícil, chega humilha, a pessoa pega humilha, a pessoa lá, desacata, fala um monte de merda para uma secretária de um médico, como se ela resolvesse alguma coisa. É. Aí humilha outra pessoa lá e a pessoa está...
Aí quando a pessoa chega em casa, né? Chega em casa.
Chega, uai. Chega, a pessoa tem família, às vezes é uma pessoa mais velha, o povo desacata a pessoa tudo na rua. um garçom, te serviu errado ali, ou deixou cair um trem na sua roupa. Pessoa xinga ele tudo, o cara está trabalhando. 11 horas da noite, você vai oprimir o cara?
Então as nações estão...
Tudo lascado, tudo perdido. E a propósito, o japonês aí, ele fez justiça. Foi Deus que usou o japonês para fazer justiça, aquele que estava injuriado.
Esse que quebrou, tem?
Quebrou o japonês.
Foi japonês?
Não tem condições de falar. Não, igual o irmão concluiu bem, explicou direitinho, né?
Fernando.
Mas é o sofrimento, ele, achei interessante, a indignação, né? A ira vai fazer com que Deus ire, né? Também. Assim, ela é proporcional à ira de Deus, porque é uma indignação. Você sofre para não pecar, você sofre se pecar. É de tudo quanto é jeito, você está sofrendo. Porque a sua luta é essa. Você não quer fazer o mal. Mas aí, te obrigam a fazer. Se você não fizer o mal ali, você não ganha ali. Se você não fizer o outro mal ali, você é passado para trás. Então, você tem ou você passa para trás, ou você é passado para trás. Qual que você prefere? E, então, o tempo todo você está sendo instigado. O tempo todo você é o mar. É o mar chegando, é o mar na porta. Então, o que é que você vai fazer? Só resta uma coisa, sofrer. E a indignação, ela é patente, ela não tem como você negar essa indignação. Pega a conta e sai pagando ela pro resto da vida. Como que você não fica indignado?
Pois é, isso aí não vai tirar a salvação das pessoas, não é isso que vai... fazer você perder a sua salvação. Então, oração e súplica para você não fazer justiça com as próprias mãos. Oração e súplica para você não pecar contra Deus, como pecar contra seu irmão. Nós não podemos, sabe? Está difícil? Está difícil. O caminho está apertado. Mas se nós queremos o céu, nós vamos ter que passar, Susana.
Isso que o senhor falou, assim, nós estamos destruindo um ao outro. Isso é muito sério. Muito importante, assim, a gente parar um pouquinho. A gente destrói a nossa casa. A gente destrói nosso irmão, a gente destrói nosso filho. A gente vai, assim, destruindo o outro por causa dessa
pressão.
Dessa pressão, né? Como a gente destrói mesmo o outro.
As nações iraram e veio a ira de Deus. E aí nós estamos destruindo uns aos outros. Amém? Aqueles que destroem a terra. Na verdade, as pessoas, nós não estamos destruindo a terra propriamente dita, mas estamos destruindo as pessoas. Né? Amém. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Então, fazer o quê? Orar. Você falou chorar?
É os dois, né?
É os dois.
Ora e chora.
Porque é orar e chorar. Porque nós temos que clamar. E hoje mesmo eu via isso. Ó Deus, ele não recusa um espírito quebrantado, um espírito que tem... feito orações, súplicas, a pessoa que está vendo essas coisas que nós estamos vendo. Não é todo mundo que está vendo isso, não. Tem muita gente que não está vendo assim. Não está vendo da forma como nós estamos. Agora, nós estamos vendo os dias do fim chegar. Então, vamos fazer orações, pedir a Deus. Para nós não perdermos a nossa salvação. Amém? E chegou o tempo da salvação, chegou a hora em que nós precisamos ter muito, muito cuidado. Né, Vimar? Ter muito cuidado para não perder, às vezes, por causa de bobagem, a nossa salvação. Né? Amém, Jesus. Senhor, nós te agradecemos, Senhor Deus, né, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós te agradecemos pela por abrir os nossos olhos, né, por nos fazer entender que às vezes por causa de pequenas coisas, nós estamos colocando em risco a nossa salvação. Por causa de coisas que não compensam, não resolve, não vale a pena. Nós estamos colocando em risco a nossa salvação. Tem misericórdia da igreja. A igreja, né, na sua aflição, na sua angústia. A igreja que não tem outra alternativa a não ser ver o mar chegar até a porta da sua casa. E assustada com a possibilidade, às vezes, desse mar invadir sua casa. O que não está muito difícil. Que nós possamos, meu Deus, enxergar com mais entendimento as coisas que o Senhor tem falado conosco, as Escrituras, mostrando para nós o cumprimento da palavra. Chegou o tempo em que as nações haveriam de agir dessa forma. E as nações são os povos. As nações são as pessoas, mostrando toda a sua indignação, sua revolta, sua ira. Mas que isso não seja assim. Que não venhamos, meu Deus, aceitar o que as nações não têm imposto a nós. Pelo contrário, rejeitando, fazendo com esforço aquilo que o Senhor quer que nós façamos para exaltar a igreja, né? Para que a igreja seja abençoada, para que a igreja seja abençoada, seja exaltada e o Senhor possa, meu Deus, ser glorificado. O Evangelho seja digno do louvor de todos os povos. Mostrar que a única salvação é obedecer a Deus. A única salvação é colocar em prática esse mistério que é a tua palavra. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa a igreja, ajuda-nos a vencer. Em nome de Jesus.
Te dei Moisés, de Belém te dei Davi, de tuas rochas mortas água viva e jorrar. Não te deixarei a dor, não resisto ao teu clamor, serás sempre meu rebanho e eu o teu pastor. Quando eu te escolhi, prometi a Abraão que seria sobre a terra o meu braço. Nem o povo te feriu, nem o reino te iludiu. Como filho te acolhi em meu regaço. Lembra que eu te dei Moisés, de Belém te dei Davi, de tuas rochas mortas água viva e jorrar. Não te destinei a dor, não resista ao teu clamor. Serás sempre meu rebanho e eu o teu pastor. Clama, Israel, e eu te ajudarei. Lembra, Israel, prometi para sempre. Sobre a terra o meu braço,
nem um povo
te iludiu, nem um reino te iludiu. Como filho te acolhi em meu regaço. Lembra que eu te dei Moisés, de Belém te dei Davi. De tuas rochas mortas, água viva, e jorrar. Não te destinei a dor, não resista ao teu clamor. Serás sempre meu rebanho e eu o teu pastor.
Graças a Deus que nós temos essa promessa de Deus de nos amar para sempre, né? Essa promessa de Deus de estar sempre conosco. Então, em vez de perdermos a paciência, deixarmos que a irritação, o ódio, a angústia tome conta de nós, é melhor que nós clamemos ao Senhor. Clama, Israel, porque ele prometeu. Prometeu que nós teríamos o braço forte dele na terra. Ele tem tudo para que nós possamos ser fortes, para que nós possamos superar. É como Ismael tem superado o seu problema. É verdade que deve ter outro, mas qualquer que seja a nossa dificuldade, o nosso tropeço, Deus disse: tirai do meu povo os tropeços. Aplainai o caminho. Deixai que o meu povo ande, caminhe. Desde que nós jamais deixemos de ser o povo de Deus. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de